A Rádio Polo FM passa a apresentar o programa Rádio Debate.
Rádio Debate.
Apresentação Adielson Galvão. Participação especial Inaldo Sampaio. No debate, Marcondes Moreno, Ney Lima, Ernesto Maia e Manassés Simões. A política e o cotidiano de Pernambuco, discutido por quem conhece os fatos. Programa Rádio Debate.
Olha, pontualmente 11 horas em Santa Cruz do Capibaribe, iniciando mais um Rádio Debate. Até o meio-dia estaremos debatendo a política de Santa Cruz, da região, do estado e do Brasil. E comigo até lá, hoje mudança aqui no quadro de debatedores, ausência de Manassés Simões e de Ernesto Maia, estarão sendo substituídos por Dr. Neidson Ferreira e também pela vereadora Nara Leandro. Então, saudar aqui os debatedores que já estão conosco aqui no estúdio. Ney Lima, bom dia, satisfação mais uma vez tê-lo aqui no Rádio Debate.
Bom dia, Adielson, bom dia, ouvintes da Polo, é um prazer mais uma vez estar aqui, vamos começar mais um debate.
Marcondes Moreno, bom dia, Marcondes.
Bom dia, muito bom dia, especialmente a todos os ouvintes, né, que estão nos abordando na rua falando do sucesso do início do programa.
Doutor Neidson Eduardo, bom dia e obrigado por ter aceito o nosso convite hoje, participando aqui do quadro de debatedores do programa.
Okay. Adielson, muito obrigado a vocês que fazem a Rádio Polo, esse programa maravilhoso que está começando, né? E é um prazer estar participando e espero ter outras oportunidades também. É sempre um prazer estar aqui com o Ney Lima, com o Marcos Moreno e com a equipe.
Olha, daqui a pouquinho teremos a participação do companheiro Inaldo Sampaio, direto da capital pernambucana. E a nossa Nara Leandro já estará conosco também, né? Nara, que está a caminho, é vereadora aqui do município, tem também suas atribuições cuidando da questão de crianças e adolescentes aqui de Santa Cruz, do Conselho, e são muitas atribuições, mas ela está a caminho e já estará conosco aqui no nosso Rádio Debate. Bancada de oposição vai se reunir com possíveis beneficiados do Minha Casa Minha Vida. Essa matéria está no blog Diário da Sulanca. Uma reunião entre a bancada de oposição, composta por 7 vereadores, e os possíveis beneficiados do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, deverá traçar os rumos da luta pela habitação popular para uma grande parcela da população. Um dos assuntos que devem ser debatidos nesta quarta-feira na Câmara de Vereadores é o possível recadastramento na lista de beneficiados que serão contemplados com as 335 casas populares do loteamento Jaçanã. A bancada de oposição tem se posicionado contrária ao recadastramento, afirmando que já existe uma lista que foi entregue à Caixa Econômica Federal com as famílias carentes que se enquadram do perfil do programa. De acordo com o vereador Diomedes Brito, do PT, os governos federal, estadual e municipal devem se unir em torno de um projeto para tentar solucionar o problema que se arrasta há décadas na cidade. O petista apresentou requerimento na Câmara de Vereadores ao longo dos últimos anos, propondo que o poder público adquira um espaço que abrigue as famílias carentes, combatendo a especulação imobiliária que existe na cidade. A reunião entre a bancada de oposição e os possíveis beneficiados está acontecendo neste momento no plenário da Câmara de Vereadores aqui de Santa Cruz do Capibaribe. E a prefeitura do município foi arrombada, e já é destaque no blog do Ney Lima. Bandidos arrombaram a prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe durante a madrugada de hoje, promoveram uma verdadeira bagunça, abrindo salas e revirando documentos. O gabinete do prefeito não foi arrombado, mas a antessala, que dá acesso ao gabinete, foi bastante revirada. Até o momento, os servidores sentiram falta apenas de um notebook, mas a assessoria da prefeitura informou que ainda está fazendo uma apuração para saber o que mais foi levado. Quando cada servidor chega ao seu departamento, é que teremos uma precisão maior sobre isso, afirmou a assessora de imprensa Magali Oliveira. De dezembro até agora, 5 prédios públicos foram arrombados na cidade, sendo 4 escolas municipais e desta vez a própria prefeitura. As ações afrontam o poder público, já que poucos objetos de valor foram levados e muitos documentos foram revirados. Em todos os casos, ninguém foi preso. O secretário da Receita Municipal, Roberto Soares, conversou por telefone com o editor do blog e mostrou-se surpreso com os fatos. Acreditamos que alguém pode estar querendo desestabilizar os órgãos da prefeitura, concluiu Roberto Soares. E Roberto está no ar conosco. Foi a entrevista que ele concedeu ao blog do Ney Lima e nós temos essa entrevista e vamos ouvi-la agora aqui no programa Rádio Debate.
Conversando com Roberto Soares, secretário de Receita Municipal da Prefeitura de Santa Cruz, que foi arrombada agora pela manhã. Roberto, qual foi a reação que vocês tiveram ao chegar na Prefeitura e o que se tem de saldo até agora de tudo isso que aconteceu? Bom dia.
Bom dia, Ney. A todos que acompanham o blog, Ney Lima. Realmente fomos pés de surpresa e todos os funcionários estão aqui perplexos com o ato de vandalismo que aconteceu. Na verdade, existem muitos documentos espalhados pelas salas. A sala anterior ao gabinete, toda bagunçada, eles aproveitaram aqui, trouxeram biscoito, alguma coisa, ou tinha aqui e comeram, deixaram espalhado todo canto. Arrombaram a Secretaria Antiga de Finanças, né, que é a Receita Municipal, que é a nossa sala, esvaziaram a gaveta, todos os documentos que tinha de minha gaveta ficaram espalhados pelo chão. Agora, nós estamos aqui com a polícia no momento e não pudemos ainda levantar o que foi roubado de documento, porque estamos aguardando a perícia da polícia para poder fazer esse levantamento. Mas o que ficou, a gente percebeu, é que o notebook da chefe de gabinete Priscila foi levado. Isso aí a gente já tem conhecimento. O demais é documento espalhado por todo o órgão da prefeitura. A exceção, e aí nos deixa assim mais, vamos dizer assim, mais curioso, é que a tesouraria não foi atingida. Quer dizer, se era em busca de numerário, alguma coisa desse tipo, que deveria ser a tesouraria, mas a tesouraria foi intacta. Não só a tesouraria, como a secretaria de administração também não foi arrombada. O restante, todas as secretarias foram arrombadas, como a antessala do gabinete do prefeito, a tributação e a secretaria de receita municipal.
Chegaram a entrar no gabinete do prefeito, Roberto?
Acredito que sim, mas não mexeram. Mexer, bagunçado, foi o setor mais bagunçado, foi a sala que antecede o gabinete do prefeito.
Secretário, de dezembro até agora, 4 escolas foram arrombadas, todas municipais e com características semelhantes, inclusive com justamente essa revirando documentos. Isso causa estranheza por parte da prefeitura, secretário? O que, é que o senhor diria em relação a isso?
Sim, muita estranheza. Acreditamos que alguém pode estar querendo desestabilizar os órgãos da prefeitura. Alguém está querendo tirar proveito com isso, provocando, sei lá, notícias. Já que nós, enquanto nós estamos procurando arrumar a casa, a gente vê a atitude de vândalos promovendo esse tipo de atitude.
Quais são as providências, Roberto, que serão tomadas a partir de agora por parte da prefeitura?
Olha só, nós vamos ainda sentar. Lógico que nós vamos pedir uma investigação para a polícia, que já está aqui, inclusive, fazendo o trabalho. E eu acredito que está na hora de dar um basta com isso, né? Nós vamos também ver com a Guarda Municipal o que se pode fazer para dar mais segurança aos órgãos municipal. Na verdade, é essa a função da Guarda. Então, a partir de agora, a gente vai ter que ser mais precavido para não acontecer esse tipo de coisa. Né?
Tá certo, Roberto. Eu agradeço a sua participação. Muito obrigado pelas informações.
Eu que agradeço. Vale.
Aí, blogueiro Ney Lima conversando com Roberto Soares, falando a respeito deste arrombamento que é mais um registrado, né, aqui a órgãos públicos em Santa Cruz do Capibaribe. Ela já chegou por aqui, né, e hoje o programa tem áreas diferentes, né, o programa está mais interessante, né, o programa que normalmente é o Clube do Bolinha, hoje abriu uma exceção, estamos recebendo por aqui a vereadora Nara Leandro, que hoje fará parte do quadro de debatedores aqui do programa. Nara, bom dia, satisfação tê-la conosco, aliás, satisfação dobrada tê-la conosco aqui no programa, seja bem-vinda.
Bom dia, Adielson, Marcones, Ney, Dr. Nedson e a todos os ouvintes da Rádio Polo, prazer é todo meu e é uma satisfação estar aqui entre os senhores.
Tá bom, são 11 horas e 10 minutos, 11:10. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho teremos Hinaldo Sampaio, direto da capital pernambucana, falando aí das novidades da política, né? E também teremos daqui a pouquinho a participação do ouvinte através do 3731-1245, 3731-1947. O ouvinte vai testar os seus conhecimentos políticos aqui sobre a política local, a política regional, política nacional, daqui a pouquinho, portanto, você participando conosco, inclusive, nós vamos premiar no final da semana o ouvinte que obtiver o melhor resultado. É o kit da marca Jogoff. E provavelmente também a gente vai premiar também com um ingresso para assistir ao forró. Aliás, para prestigiar o forró das antigas, que acontecerá no próximo sábado aqui em Santa Cruz do Capibaribe. 11 horas, 11 minutos. Já já a gente volta. Vamos abrir link com a capital pernambucana.
Direto de Recife, Hinaldo Sampaio, a política com P maiúsculo.
Bom dia, Hinaldo Sampaio.
Bom dia, Adielson, bom dia, amigos da Polo FM.
Hinaldo, e aí, novidades no campo político aí na capital pernambucana?
Olha, ontem tivemos aqui uma audiência do governador com os representantes dos sindicatos dos portuários. São vários sindicatos, tem um sindicato dos carregadores, sindicato não sei de quê, por conta ainda daquela medida provisória dos portos, né, que está tramitando no Congresso e que, se for aprovada do jeito que está, causará sérios prejuízos a Pernambuco, porque o Estado vai perder o controle do porto de Suape. O governador está numa situação meio difícil para se posicionar frontalmente contra essa medida provisória, porque, de qualquer forma, ela propõe a modernização do sistema de portos como um todo. Só que Suape é um porto bem administrado e, naturalmente, ele queria que ficasse excluído dos efeitos dessa medida provisória. Agora, ele já orientou a bancada do PSB, bancada federal do PSB, para tentar emendar essa medida provisória. Então já foram apresentadas 136 emendas, das 650 que foram apresentadas, como um todo, a comissão mista que examina a matéria, e aí daqui para frente vai ser guerra com o governo federal. Guerra não só nessa questão da medida provisória, como também da eleição presidencial, né? Porque ontem a presidente Dilma recebeu durante 2 horas o governador do Ceará, Ciro Gomes. Imagina que uma audiência de 2 horas não foi para tratar de futebol, né, nem de jogo de porrinha, né? Então, a audiência de 2 horas, naturalmente, o tema predominante foi a eleição presidencial. A presidente já tem o apoio do governador do Ceará para sua reeleição, e o governador do Ceará hoje é o mais forte dissidente do PSB, pelo apoio do partido à reeleição de Dilma e contra a candidatura do governador de Pernambuco a presidente da República em 2014. Ele, Cid, chegou a dizer, inclusive, na saída do Palácio do Planalto, que por uma questão ética, se o PSB quiser realmente lançar a candidatura do Eduardo Campos, deve imediatamente entregar os 2 ministérios que ora ocupa, que são o Ministério dos Portos e o Ministério da Integração Nacional.
Hinaldo Marcondes Moreno, muito bom dia. Como é que você está vendo, como está surgindo essa pretensão de Daniel Coelho do PSDB para a questão da disputa do governo do estado. Já é um assunto que ganha as páginas políticas do Recife. Como é que está essa questão?
Olha, se o PSDB vier realmente a lançar a candidatura do senador Aécio Neves, como tudo indica que vai fazer, o partido vai precisar de ter um candidato em Pernambuco, um candidato a governador em Pernambuco. Isso é normal, né? Porque quem faz a campanha dos candidatos a presidente, aliás, do candidato a presidente, né, são os seus aliados nos estados. Uhum. E aí, se o Aécio sair candidato, o partido vai ter que lançar um candidato em Pernambuco. Aí você vai olhar para as opções. O deputado Sérgio Guerra dificilmente aceitaria uma parada dessa. A outra opção seria talvez o próprio Daniel Coelho, que apesar de ser ainda jovem, né, mas teve um bom desempenho na eleição para prefeito do Recife, né, teve quase 250 mil votos, foi um desempenho muito além do que todo mundo esperava. E se ele vier a ser este candidato, naturalmente que ele não vai para a campanha imaginando que vai ganhar, mas sim para armar um palanque aqui em Pernambuco para o Aécio e também ajudar na eleição dos candidatos proporcionais, né, dos candidatos a deputado estadual e federal do partido. Então, o Daniel é realmente uma possibilidade, já que outras possibilidades dentro do partido me parecem mais remotas por falta de interesse, sobretudo do presidente nacional, que é o deputado Sérgio Guerra.
Ô, Rinaldo, a Folha de São Paulo traz um artigo hoje informando que o objetivo do Ciro Gomes é colocar o irmão na vice de Dilma. Isso já está sendo repercutido aí na capital pernambucana?
Não, isso não tem nenhum fundamento, não. Isso é notícia para boi dormir. O vice de Dilma será de novo Michel Temer. Michel Temer, inclusive o próprio Ciro Gomes diz isso, disse ontem lá em Salvador, deu essa declaração. Por quê? O PMDB, se o PMDB já era forte com Michel Temer na vice, ficou mais forte ainda com a presidência da Câmara e do Senado. Renan Calheiros no Senado e o Henrique Alves na Câmara. Então, como é que vai tirar o PMDB, o maior partido do Brasil, com mais de 1000 prefeitos, com 5 ou 6 governadores, com a maior bancada do Senado, com 70 deputados federais, a presidência da Câmara e do Senado, para botar um dissidente do PSDB na vice? Não tem nenhum fundamento isso. É notícia completamente estapafúrdia. O Michel Temer só não será de novo vice de Dilma se por acaso ele não quiser.
Então a fonte da Folha de São Paulo está furada.
Totalmente furada. Sabe, o tipo de notícia de quem não tem o que fazer.
Rinaldo, o que vem me preocupando é que algumas notícias a nível nacional envolvendo Eduardo Campos, foi, não foi, vem um escorregão desse tipo. Já que o governador de Pernambuco está ganhando visibilidade nacional, que os órgãos de imprensa e que alguns colunistas políticos do sul do eixo sul-sudeste tivessem mais atenção com algum detalhe desse tipo, né?
Olha, o problema é que a posição do governador ainda não está clara, da boca dele, eu digo, porque já saiu uma matéria na revista Época, ele dizendo que não é candidato, que ia marchar novamente com Dilma. Esta semana, a revista Veja publica uma declaração atribuída a ele, dizendo que ele, Eduardo, teria dito: não só serei candidato, como corro o risco de ganhar a eleição. Aí gera todo esse tipo de especulação, porque ainda não se sabe claramente o que é que ele está pensando da eleição. A imprensa nacional toda dizendo todo dia que ele é candidato. Ele ainda não se assumiu como candidato, disse que só vai tratar dessa questão em 2014, e à medida que a posição dele não está clara, para nós, leitores, gera todo esse tipo de especulação, né? Se ele chamasse a imprensa e dissesse: olha, sou candidato por isso, ou não sou por isso, ou só vou tratar deste assunto em 2014 e rigorosamente cumprisse com o que estava dizendo, certamente esse tipo de especulação não prosperaria.
Rinaldo, obrigado pela sua participação. Até amanhã, meu irmão.
Obrigado, bom dia para vocês aí e os ouvintes da Rádio Polo.
Valeu, 11 horas e 26 minutos, está aí link direto com a capital pernambucana, o que está sendo repercutido na política estadual. Nosso companheiro Inaldo Sampaio, todos os dias aqui no nosso Rádio Debate. E a partir de agora, você ouvinte, vai participar conosco pelo 3731-1245, 3731-1947. Você vai participar concorrendo a prêmios. Ao final da semana, nós vamos premiar o ouvinte com um kit da marca Jogoff e certamente também com ingressos para o show que acontecerá lá no Cabana Clube, quando teremos o forró das antigas, Limão com Mel, Mastruz com Leite e também a banda Magníficos. Vamos lá, já tem ouvinte para participar conosco a partir de agora. Esse é o nosso destaque aqui na Polo.
Gincana Política. Gincana Política.
Serão três ouvintes participando conosco a partir de agora. Alô, bom dia.
Opa.
Quem fala?
Genielson.
Genielson de quê?
José Genielson.
José Genielson, você fala de que bairro?
Do São Cristóvão.
Tá preparado?
Vamos lá.
Então vamos começar. Bom, para que político Marta Suplicy perdeu a eleição para prefeita de São Paulo em 2004?
Em 2004.
Responde ou passa?
Passa.
Qual a idade do governador de Pernambuco, Eduardo Campos?
Passa.
Qual foi o slogan da primeira campanha de José Augusto Maia para vereador?
Passa.
Qual presidente do Brasil obteve a maior aprovação popular da história?
Lula.
Tá errado, continua tentando ou passa?
Dilma,
tá certo. Acertou uma. Quais foram os candidatos a vice-prefeito da eleição de 2012, você lembra?
Dimas,
responde ou passa?
Dimas e Nanau.
Eram três vias.
Dimas, Nanau e José Paulo, João Paulo.
Errado, vai continuar tentando ou passa?
Passa.
Qual o vereador mais velho de Santa Cruz no momento?
Galego Fernando Aragão.
Errou. Continua tentando?
Zé Elias,
pronto. Zé Elias, acertou. Ei, acabou o tempo, rapaz. Acertou duas. Obrigado, amigo. Bom dia, viu? 11 horas e 28 minutos, mais um. Aí todo mundo aqui também fica pulando, ciclando. Bacana. 11h28, acredito que esse é o comportamento do ouvinte que não está participando, mas que está ligado aqui no nosso programa. 11h28, mais um ouvinte. Cadê você do telefone? Bom dia. Oi, bom dia. Alô, bom dia.
Bom dia.
Tá baixinho. Dá pra dar um ganho aí na ligação do ouvinte, Ari? Vem aí. Oi, quem fala?
Edgelson
de quê?
Ferreira.
Edgelson Ferreira. Ô, Edgelson, tua ligação tá ruim, mas a gente vai tentar aqui, tá certo? Fazer a brincadeira com você. Tá pronto, amigo?
Tá pronto.
Qual o slogan da primeira campanha de José Augusto Maia para vereador? Hã? Não tem condição da gente colocar. Ô Edgelson, você liga de novo, porque não tem condição, a gente não está conseguindo lhe ouvir, tá bom, amigo? Obrigado. Vamos agora a mais uma participação. Alô, bom dia. Esse aqui já foi pronto. Então, liberado, o ouvinte já está no ponto. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Jairo Gomes.
Jairo, você fala de que bairro, amigo?
Manuel Lucas.
Tá pronto pra gente começar o nosso jogo?
Prontíssimo.
Pronto, vamos lá. Para que político Marta Suplicy perdeu a eleição para prefeita de São Paulo em 2004?
Passa.
Quantos presidentes da República o Brasil já teve?
49.
Errou, continua tentando ou passa?
Passa.
Qual jornalista apresentou o primeiro debate eleitoral da TV brasileira?
Boris.
Não, errou, continua tentando ou passa? Oi?
Joelmi
Betti, foi em 1982. O vice-prefeito Dimas foi jogador de futebol de qual time paulista, você lembra?
Santos,
tá certo, matou a pau. Quais foram os candidatos a vice-prefeito na eleição de 2012, você lembra?
Michel Temer.
Não, rapaz, é vice-prefeito de Santa Cruz.
O candidato a vice. Eita, de Manassés eu não lembro.
2012. Acabou o tempo, Jairo. Obrigado, Jairo. 11h31 aqui na Rádio Polo. Pronto, tem um ouvinte, o terceiro ouvinte, para a gente continuar aqui a nossa brincadeira, a nossa gincana política. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Evaristo.
Evaristo de quem, amigo?
De Oliveira.
Tá onde você, amigo?
Do Rio Verde.
Tá certo, vamos começar?
Bora.
Qual a idade do governador Eduardo Campos?
52.
Errou, continua tentando ou passa?
Passa.
Passa. Qual o slogan da primeira campanha de José Augusto para vereador?
Um microfone na mão e ideia na cabeça.
Beleza, acertou, amigo. Quem foi o vereador mais jovem eleito de toda a história de Santa Cruz, você lembra?
Edson Vieira.
Edson Vieira, matou a pau. Para que político Marta Suplicy perdeu a eleição para prefeita de São Paulo em 2004?
Kassab.
Errou, continua tentando passar.
Geraldo Alckmin.
Quem?
Alckmin.
Não.
Serra.
Serra, tá certo. Vamos lá, mais uma. Quais foram os candidatos a vice-prefeito em 2012?
Eu não sei não, só sei dois.
Só sabe de dois.
Ninguém.
Qual a profissão de Maluf?
A profissão do deputado federal.
Não.
Ladrão.
Também. Essa não vale. Ô amigo, você errou. A profissão dele é também, né? Essa não vale, tá certo? Pelo menos essa não tem carteira de trabalho ainda.
Tá bom.
É lazer, não é próximo. Segundo o Dr. Neidson. Obrigado, amigo. Acertou duas. Não é isso, Neilinho? Acertou duas. Acertou três, né? Acertou três. Obrigado aos ouvintes que participaram conosco. Ao final da semana a gente vai fazer aqui o nosso balanço, saber quais foram os que obtiveram o maior número de acertos para concorrer, caso haja empate, para concorrer ao kit da Jogoff. São 11h33 aqui na Polo FM, 11h33.
A hora do debate. A hora do debate.
Bancada de oposição se reunindo hoje com possíveis beneficiados do programa Minha Casa, Minha Vida. É o primeiro tema a ser debatido hoje pelos debatedores, Dr. Neidson Ferreira, o Ney Lima, blogueiro Ney Lima, Marcondes Moreno, também blogueiro, e a vereadora Nara Leandro. Começar com os que estão chegando hoje, né, substituindo os nossos debatedores, Dr. Neidson Ferreira. É o nosso primeiro debatedor. 2 minutos para a sua explanação, Dr. Neidson.
Vamos lá, pessoal. Sobre a matéria aqui exposta para debatermos, é salutar e é obrigação dos vereadores de bancada da oposição e da situação também fiscalizarem a execução do programa Minha Casa Minha Vida. Até porque o fim social do programa é somente estabelecer moradia suficiente, né, o direito à moradia, o princípio constitucional do direito à moradia aos habitantes de Santa Cruz que se enquadrem no programa Minha Casa Minha Vida. Porque os vereadores têm que estar atentos à execução desse programa? Porque nós já temos no país alguns acontecimentos que levam a crer, que levam todos a ficarem fiscalizando e de olhos abertos. Tivemos em Alagoas a intervenção do Ministério das Cidades no ano de 2013, porque o atual presidente do Senado, né, Renan Calheiros, ele utilizou de forma errada e criminosa o programa Minha Casa Minha Vida em Alagoas, beneficiando, pasmem, viu, ouvintes, beneficiando empreiteiras para a construção das casas do programa Minha Casa Minha Vida, e assim usufruir benefício financeiro para ele e para um laranja dele que está sendo aí motivo das CPIs da vida, que é o Tito Show. Então, essa fiscalização é imperiosa, é importante, tem que haver, mas também não pode travar a execução do programa. A população precisa de moradia, nós estamos aí com diversas invasões do município afora e a participação ativa em nome da população dos vereadores é sim muito viável e é importante.
Terminou dentro dos 2 minutos previstos, Dr. Neidson Lima. Bom, e continuando aqui com Dr. Neidson Ferreira, Dr. Gleidson Lima, juiz de Caruaru. Quando lembro do Dr. Neidson, quando falo com o Dr. Neidson, eu lembro do Dr. Gleidson.
Ótimo, muito obrigado.
Gente muito boa. Bom, vereadora Nara Leandro aqui conosco, vereadora. 2 minutos para a sua explanação acerca do tema do programa Minha Casa Minha Vida, em relação aos beneficiados aqui em Santa Cruz.
Bom, Adelson, a respeito desse tema, eu concordo com o Dr. Neidson quando ele fala que a obrigação do vereador realmente é fiscalizar. Não só esse programa, mas todos os programas existentes no município. O que eu venho a questionar nessa manhã, aproveitando o espaço e o debate, é o seguinte. Esse cadastro ele foi feito inicialmente no ano de 2009. Né? Na época, a minha mãe era secretária de Desenvolvimento Social, como Santa Cruz toda sabe. E uma das primeiras famílias cadastradas, as primeiras famílias cadastradas foram justamente as famílias da favelinha do Papelão, né? As duas mais conhecidas favelinhas de Santa Cruz. A favela do Papelão e a favela da Coab. E os anos se passaram, a gestão, a secretaria mudou a composição e tal, e não vimos esses vereadores fiscalizar o andamento dessa lista, né? As casas ficam prontas, e uma carreira só, todo mundo quer entregar as casas em dezembro, e aí, para nossa surpresa, essas famílias não estavam na lista. O que aconteceu nesse meio tempo, né? Fica aí no ar esse questionamento. E agora, essa mesma bancada, que hoje é oposição, chama para a política ou para a discussão, somente eles da bancada, não abre essa discussão para as duas bancadas, né, mas faz uma reunião só deles, dizendo para a população que estão preocupados com os novos rumos da habitação em Santa Cruz de Capibaribe. Ora, Santa Cruz tem 60 anos. Não estiveram preocupados antes, pois eu queria só informá-los que nesse programa temos 1.400 casas previstas para construção. Dessas 1.400, temos 335 prontas. Porém, a Caixa pediu 400 cadastros. Por quê, Ney? Na falta de qualquer um dos documentos, essa família é substituída. E aí o prefeito faz essa intervenção somente em questionar a Caixa sobre esses cadastros.
Bom, o tempo permitido aqui para a explanação da Nara, cumprido à risca. O Marcondes Moreno agora com a sua explanação a respeito do tema, Marcondes.
O que faltou, na verdade, é clareza em torno do assunto. Está se discutindo um tema polêmico de necessidade real da população e dá-se a existência de várias listas, né, diferentes. E a primeira impressão que nós tivemos foi que essa reunião seria para garantir os direitos daquele que tiver seus nomes divulgados como selecionados, na ordem de 400 e poucas pessoas para 315 mais ou menos conseguir a casa. O problema todinho está a falta de transparência na reta final do governo Toninho e no início do governo Edson Vieira, já que esse assunto foi pauta há cerca de um mês mais ou menos, tem um mês que foi pauta e de lá para cá não se ouviu mais nada a respeito do assunto. Então tem que se discutir esse assunto com a máxima seriedade, porque trata-se de necessidade real, trata-se de sonhos a serem realizados, e os vereadores estão cumprindo o seu papel. Lamento também não terem chamado os vereadores da bancada de situação para participar, porque é um tema que exige clareza. Quanto mais se jogar as claras com esse assunto, melhor, e que as pessoas possam ser, de fato, terem seus direitos conquistados, já que eu tive acesso a uma lista só. Na que eu vi, eu detectei algumas pessoas que a gente conhece, Sandro Cruz ainda é pequeno, e a gente detectou algumas pessoas que realmente não eram para estar ali, e outras que, tipo, é tão óbvio para mim, Nara, essa questão das favelas, mora em favela, em barraco, já está comprovado, está muito tempo, pronto, automaticamente está dentro de toda a história. Então, o que a sociedade quer é clareza em torno de tudo isso, e quem tiver seus direitos, que tenham seus direitos garantidos.
Ok,
e
os seus direitos... Beleza, Marcondes Moreno, 2 minutos, o tempo estourou. Ney Lima.
Antes de começar a contar agora, não, viu? Porque o assunto é longo. tô brincando, pode contar.
Ok.
Olha, eu concordo com o Marcondes quando ele disse que falta clareza nessa história. E situação envolvendo, infelizmente, habitação popular e política é complicada em todo o país. A maior parte dos políticos, eles veem esse assunto fazendo logo um cálculo, né? Se uma casa tem 5 pessoas, uma família aí vai ter 5 votos. Aí, se você tem um projeto de habitação para 1.000 casas, você tem 5.000 votos envolvidos na questão. Esse é o nó do Borogodó, esse é o problema para a maior parte dos políticos no Brasil. E aqui não está sendo diferente, infelizmente. Se houve, no caso do governo Toninho do Pará, contemplações que não deveriam ter sido feitas, está faltando que haja uma denúncia clara por parte do governo atual. Que o governo mostre quais são essas famílias. Apresente a mudança, né? E deixando muito claro do porquê essa mudança eventualmente pode ser feita. E por parte do bloco hoje de oposição, estão meio que denunciando o governo de estar fazendo alterações nessas listas. Agora precisam fazer isso de uma forma clara também e aberta, mostrando quais são os nomes, provando que eventualmente uma família teve seu nome retirado de lá, deixou de ser contemplado ou pode deixar de ser, por conta de questões políticas, que pessoas que venham a ser contempladas são apadrinhadas politicamente, mas que façam isso apresentando os subsídios necessários. Está faltando essa clareza, é muita conversa para pouco subsídio, e se há subsídio não estão mostrando isso.
Olha, 1:25 foi o tempo utilizado por Ney Lima. O doutor Neidson Lima, 1:25, estava tão preocupado com o tempo, rapaz. Então, aproveitando aqui, emprestar os 35 segundos aqui
ao
doutor Ney, aliás, doutor Neidson, porque ele teria uma parte, né, gostaria de uma parte desta situação.
Mas só para destacar o que o Marcondes falou, no sentido de que existem pessoas que estão na lista e não deveriam estar. Eu acho que a Caixa Econômica tem os critérios legais a serem observados e aí sim observasse isso.
Mas quem
percebe até 5 mil reais não é só miserável nem pobre que tem direito ao programa Minha Casa Minha Vida, não. Entendeu? Para não acontecer o que aconteceu em Cubatão hoje de manhã, que foi noticiado no jornal do Brasil todo. Em Cubatão, as famílias que foram atingidas, Cubatão, em São Paulo, foi atingida pela cheia agora, pelas enchentes agora, foram invadir umas casas, uns apartamentos que já estavam prontas para abrigarem outras famílias vítimas de outra catástrofe natural aí. Você veja como o negócio está emperrado. Acabou de ser invadido só, porque tinha a mesma finalidade.
Vamos interromper. Estou usando o seu tempo.
Acabou o tempo.
Então é o seguinte, tudo bem, que é até 5 mil reais, mas não tem as prioridades além disso?
Eu colocaria também, exatamente, né? Para mim, eu classifico como prioritário, como Marcondes bem disse. Nós conhecemos aquela realidade. Então, eu acho que quando o Edson vai à Caixa Econômica e apresenta, olha, essa lista aqui foi retirada, e eu peço que considerem ela também. Então ele está pedindo por essas famílias miseráveis, como o Dr. Neidson fala. Porém, eu concordo também com o Marcondes e com o Ney, quando fala que houve uma falta de passar isso para a população, talvez de maneira mais clara, porque foi tentado passar, quando foi dar toda essa cobertura de que Edson estaria na caixa, porque ele poderia ter feito isso por debaixo dos panos, se essa fosse a intenção dele, e ele não fez. Ele divulgou para toda Santa Cruz que estava na Caixa Econômica, entregando o cadastro de 61 famílias cadastradas da Favela do Papelão e da Favela da Coada. Agora, eu faço uma observação. Não é só clareza. Houve precipitação, principalmente de alguns vereadores que quiseram, como foram chamados pelo blog do Opinião, caroneiros, que lançaram, divulgaram essa lista que tinha sido enviada para a Caixa. Ora, se não era vereador, se não era prefeito que ia fazer a escolha, como que eu vou dizer a você, doutor Neidson, que você está classificado? Quem vai dizer se você vai ser ou não contemplado é a Caixa. É um órgão federal que está fazendo essa avaliação. Então, houve precipitação e, por isso, esse reviravolta, essa confusão que agora eles querem contornar, saindo para o lado politiqueiro e deixando de lado realmente a necessidade das pessoas.
Marcondes Moreno, uma parte para a gente fechar o bloco.
Uma parte, uma pergunta para a querida vereadora Nara. Se Edson entregou um relatório, por que é que não divulgou o conteúdo desse relatório e os nomes também para ser apreciados, ou tem que ter alguma coisa técnica?
Esse relatório não é nenhum relatório, é o cadastro normalmente. Na verdade, o cadastro, a pessoa que está no CRAS, que é quem fez e está lá na frente fazendo esses cadastros há algum tempo. Foi retirada nessa época que a lista foi alterada, mas está lá. E, claro, para prestar esclarecimentos a toda a população, porque funcionário público é funcionário do povo, né? E Jaira Lúcia é a pessoa, a coordenadora do CRAS, pode ser encontrada lá e com certeza não vai negar de mostrar quem foram, no caso, as famílias entregues naquele documento que a imprensa divulgou. Entende? Vamos, claro.
Pronto, a dívida...
Eu quero dirigir claro, final, e aí eu faço a observação novamente. Eu até disponibilizo a lista e mostro, porém não sou infantil ao ponto de enganar família nenhuma dizendo que a lista que eu estou divulgando é a que vai ser contemplada. Isso é ridículo, isso é enganar o povo. Eu acho que deveria ter sido feito com clareza. Olha, inclusive, a lista, é apresentada, a lista apresentada à Caixa é essa, okay. Mas quem vai contemplar é a Caixa.
Bom, são 11h46, nós vamos agora para o intervalo. Daqui a pouquinho vamos falar de um tema polêmico, porque há quem diga que o que aconteceu hoje de madrugada na Prefeitura de Santa Cruz, a Prefeitura foi arrombada. E que isso deveria ter partido de alguma ala política aqui da cidade. Isso é possível? Daqui a pouquinho nós vamos debater esse assunto aqui no programa.
A Hora do Debate. A Hora do Debate.
Em virtude do adiantado da hora, um minuto para cada debatedor com 30 segundos para a réplica. Começando com o Ney Lima, o tema que nós vamos abordar agora, nós abrimos o programa, inclusive, falando, destacando esta ocorrência. A Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe foi alvo de bandidos, foi arrombada, Ney Lima.
Estou me sentindo Enéas no guia eleitoral, tem que falar em um minuto. Já perdi 10. Vou tratar rapidamente em duas possibilidades. Eu não sou perito criminal para saber o que aconteceu. A possibilidade de haver realmente crime político, porque são documentos, nos colégios foram documentos vasculhados, e isso é muito estranho, e a possibilidade da questão de segurança pública por si só. Crime político é um tapa na cara também do poder público, porque é preciso que se dê uma resposta rápida. Quando o crime é político, a investigação tem que ser na hora. E segurança pública é um tapa na cara da segurança pública também, porque se a prefeitura está desprotegida, imagina a minha casa como é que está. Só isso.
Marcondes Moreno.
É um caso seríssimo, profundo e grave, né? E que tem duas nuances. Primeiro, que não pode haver precipitação por parte de ninguém. De polícia é quem tem que estudar as características do crime, né? Vai passar uma informação importante que eu não sabia, que essa não foi a primeira vez que lá isto aconteceu. As características apontam realmente, não são só delinquentes, alguém que quer... é perturbar, são ladrões, marginais e bandidos, e a resposta tem que ser imediata, agora com muita responsabilidade, essa resposta, viu?
Nara Leandro.
É preciso muita seriedade, como bem disse Marconi, porque trabalho investigativo é feito pela polícia mesmo. E aí nós pedimos, conclamamos a atenção imediata nesse caso, porque 4 escolas invadidas, prefeitura, qual será o próximo, né? Então fica esse pavor na sociedade. O que é que querem esconder? Né? O que é que querem achar ou esconder? Então, no mínimo, isso é estranho e toda a população deve estar se questionando a respeito disso. E todos os olhos da sociedade, bem como da segurança pública, têm que estar atentos a isso.
Doutor Neidson Ferreira.
A vulnerabilidade dos prédios públicos foi demonstrada aí, ano passado, naquelas pichações, não é? Picharam ali a prefeitura 2 vezes, no bairro muito residencial, e ninguém viu, ninguém sabe de nada. Então, o arrombamento, para mim, não é novidade nenhuma, viu, Marcondes?
Como já disse aqui.
E outra coisa, quanto à questão que Nara levantou, de estarem querendo fazer a coisa política ou esconder alguma coisa, bom, está se noticiando que a administração dessa está fazendo auditoria. Se está fazendo auditoria, a empresa de auditoria, ela tem a guarda de qualquer documento. Informações acerca que precisa-se ser resguardadas estão nos sistemas online do Tribunal de Contas da Receita Federal. Então, eu acredito que se a pessoa quis invadir a prefeitura e ir atrás de algum documento desse, deu com os burros na água. Foi só fazer uma visita ou tentar roubar alguma coisa realmente.
Diz que com medo que só aguenta sério.
Agora, né? Agora tem que ser averiguado. Agora, feito, a Deus está dizendo aqui, um guarda municipal como vigia, que é a função da guarda municipal também, que é primordial, que é cuidar dos prédios públicos. Um guarda municipal, pessoal, na frente da prefeitura.
Eu vou para uma situação mais...
Está no meu horário, está no meu tempo.
Terminou o tempo. Eu vou até para uma situação...
Nós temos um minuto para todo mundo.
Por que não tem um mísero alarme na prefeitura?
Olha, o governo do estado disponibiliza...
Você não tem onde pregar o alarme na prefeitura, que o prédio é tão deteriorado...
O governo do estado disponibiliza policiais já aposentados para cuidar de prédios públicos. É a chamada guarda patrimonial. E, claro, nós temos a polícia municipal, que é a guarda municipal. E esses guardas municipais, qual a função deles se a prefeitura estava desguarnecida?
Não pode dar opinião, Nando.
Não, eu não posso opinar. Terminando. É uma observação,
tô
né?
Brincando,
é uma observação.
Mas é uma ideia, até não só para a prefeitura. A prefeitura está ali no bairro residencial. Se tem delinquente visitando a prefeitura, ele está ali próximo de casas onde moram famílias, numa rua importantíssima para Santa Cruz. Então, a presença de um vigia na frente da prefeitura é importante, sim. Entendeu?
Nós tínhamos, um minuto, disseram que era para todo mundo, então eu aproveitei bem, mas a minha função não é debater, enfim,
claro,
comandar aqui o programa, mas agora uma observação, não opinando, mas uma observação, até por quem convive com isso no dia a dia.
12 horas.
É que a função da Guarda Municipal, qual é? Não deveria ser essa?
Também. É? E o estranho é comer muito creme crack, muito biscoito. Pelo menos fome esse povo tinha.
O problema é que tinha lanche lá?
Não, não sei. Se levaram lá.
Porque na minha época eu guardei o queijo na geladeira.
Sumiu, aceita.
Ligeiro demais.
Doutor Neidson, do queijo. Doutor Neidson Ferreira,
passaram o queijo, doutor Neidson.
Pode tirar meu queijo lá.
Um abraço até amanhã.
Aí eu lembrei do queixo de Aragãozinho.
Você me induziu a falar coisa dura aqui.
Não, não induzi nada, você
ele
falou.
Ele não fez o que
tem que Aragãozinho. Saber a origem do queijo,
como é. Como ele foi levado.
Ele não fez com o queijo que Aragãozinho fez. Final do programa, doutor Neidson, obrigado pela sua presença.
Muito obrigado mesmo, pessoal. Vereadora Nara, Marcondes, Ney Lima, Adielson, demais funcionários aqui da Polo. Muito obrigado, senhores ouvintes. Um abraço a todos.
Obrigado, Nara.
Obrigada, Ari, G2 aqui nos acompanhando. Ney Lima, doutor Neidson, Adielson, Marcondes. É um prazer, sempre estamos às ordens.
Valeu. Obrigado, Marcondes Moreno, até amanhã.
Um abraço, rever Nara e rever, sobretudo, Neidson. Fazia um tempo que ele não sentava junto. Ney, até amanhã.
Um abraço, Ney Lima. Um
abraço a todos, né? E mais uma vez agradecer a presença do doutor Neidson e da Nara, né? Troco Ernesto por Nara.
Rapaz, essa troca foi
visivelmente
boa.
Visivelmente uma grande diferença.
Foi muito ruim.
Uma grande diferença.
Primeira vitória.
Obrigado, gente. Ari Cedês, aqui conosco nos trabalhos técnicos. Vem aí o Povo no Rádio com Luiz Carlos Roja. E a gente volta a se encontrar amanhã, logo cedo, a partir das 8 e às 11 da manhã, tem mais uma edição do Rádio Debate. Grande abraço, até amanhã. Fiquem com Deus.